as parshiot, muita coisa, tá? Eu repensei Shabbat, o que eu vou falar nesses dois shiurim, agora no almoço e hoje à noite, como dividir os dois shiurim. Então eu pensei assim, hoje à noite eu vou falar sobre o Chet Meraglim, qual foi o pecado dos Meraglim, que é Pashat Shlach, mas que é dessa semana começa, um shiur muito importante, tá? E agora eu vou falar mais de Pashat Baalot Chayim, que tem muita coisa para falar que eu não falei ainda para vocês. Coisas muito importantes, tá bom? Baalot Chayim, que foi agora que nós lemos Shabbat agora, Pashat Baalot Chayim. Então, no começo da Pashat Baalot Chayim, a Torá traz a mitzvah da menorá, que tinha uma menorá no Mishkan, todo mundo sabe, e se acendia a menorá todo dia, né? E isso vem logo depois de Pashat Naso, quem se lembra, o fim de Pashat Naso falava, trouxe, como nós falamos, daqueles 12, o Hanukkah Nesim, os 12 príncipes trouxeram os korbanot deles. No começo, quando inauguraram o Mizbeach, os 12 príncipes trouxeram, né, os korbanot deles. Assim terminou a Parashá Naso, e aí começou o Baalot Chayim com essa Parashá. Pergunta o Rashi, qual a conexão? Tem que ter alguma conexão entre as duas coisas. Lama nismecha parshat menorah le parshat nesim. Por que mesmo a Torá trouxe logo depois dos nesim, dos príncipes, a parshat menorah? O que tem a ver? Qual a conexão? Fala Urashi. Lefisha kesherá Aaron Hanukkah nesim. Quando Aaron, ele viu Hanukkah nesim, ele viu, Aaron estava vendo de lado os príncipes trazendo os korbanot deles. Chalsha azdato, ele teve chalishut adat. Chalishut adat quer dizer, Rabotai, ele estava frustrado, estava chateado. Chalishut adat, shelo haya imahem b'chanukah, ele não fez parte da festa. Ele não trouxe o korban dele, ele não fez parte dessa festa, da inauguração. Lohu, não ele, velo shivto, o shevet dele também não. O shevet Levi não fez parte, vocês vão ver. Em cima, os 12 príncipes não era nenhum deles do Shevet Levi. Né? Amalo Akadosh Baruch Hu, falou Hashem para ele, Chayecha, eu te juro, Shelcha Gdolah Mishelahem. O teu é maior do que Shelahem. Shata Madlik Umeitiv Etanerot. Você vai acender, e Meitiv quer dizer consertar as velas. E vai acender as velas. Isso é maior do que o Hanukkah está em cima. Hashem acalmou a Aaron HaKohen, fala o Rashi, e falou, a tua parte é maior do que deles. Assim traz o Rashi. O Ramban aqui pergunta muito para o Rashi, o Ramban, por que é melhor a menorá do que os outros, do que o Hanukkah está em cima, que Hashem acalmou eles. Por que isso é melhor? Isso é um outro assunto. Um assunto separado, tá? Mas do que é cachê para esse Rashi, Rabotai, que o Ramban também pergunta? É o seguinte, Rabotai, Aaron HaKohen, ele tem um monte de korbanot que ele fazia. Os ktoret ele fazia no Beit HaMikdash, no Mishkan. Ele fazia um monte de korbanot, musafin, um monte de korbanot que ele cria. Mesmo nos 12 dias que foi a inauguração do Mizbeach, Aaron incrível, ele trouxe os korbanot que ele tinha que trazer e tudo. Ele só não trouxe os 12 na inauguração, né? Ele não fez parte da inauguração no sentido que cada príncipe trouxe um korban nessa inauguração, Hanukkah Tamizbeah. Mas ele teve a parte dele. O que que Aaron estava tão frustrado? Aaron tem uma parte muito maior do que todo mundo. Aaron HaKohen, ele era o encarregado dos korbanot no Mizbeach, no Mishkan e tudo. Então, Aaron tem que estar frustrado que ele não fez parte da inauguração do Mizbeach. Qual que é o pshat nisso? Não dá para entender. Isso perguntam os Rishonim e Acharonim também. Não dá para entender isso. E a resposta para essa pergunta, Rabotai, tem várias respostas, como sempre, mas a resposta que eu mais gosto, que mais me identifico, Rabotai, é o seguinte, e tem a ver com o que nós falamos semana passada. Vocês sabem, tem um pasuk que Shlomo HaMelech ele fala, Ohev kesef lo yisba kesef. Um pasuk muito famoso. A pessoa que gosta de dinheiro nunca está satisfeita com dinheiro. Sempre quer mais dinheiro. Assim fala Shlomo HaMelech. É um passo muito simples, né? Vem Agmará e Masechet Makot. Fala Agmará da Fiudu Medbei, se não me engano. Fala Agmará. Shlomo HaMelech quer dizer o Hev Mitzvot lo Yisba Mitzvot. A pessoa que gosta de mitzvot nunca está satisfeita com mitzvot. Ele faz uma drashá, né, Agmará. Perguntam os Balei Mussar. Uma pergunta muito óbvia para aquela Agmará. Rabotai, quando Agmará faz uma drashá, é quando não dá para entender o pasuk, não dá para entender o pshat pashut no pasuk, o significado simples. Aí vem Agmará e faz uma drashá. Mas quando o pasuk dá para entender com esse significado simples, então não tem que falar drashot para isso. É. Pergunta do Balei Mussar, o pasuk mais simples que tem no Tanakh é esse pasuk. Ohev kesef lo yisba kesef. Todo mundo que gosta de dinheiro nunca está satisfeito. A gente vê isso. A pessoa pode ter 1 milhão, pode ter 10 milhões, ela não vai parar de trabalhar. Ela sempre vai trabalhar, vai querer mais e mais e mais. É um passo muito simples, muito verdadeiro. Para que a Agmará tem que vir, trocar o pshat pashut e falar, não, a Kavaná é o Rev Mitzvot, lo Yisba Mitzvot. Quanto mais você gosta de Mitzvot, mais você não fica satisfeito. Não, por quê? Falar, não, Kesef. Ele escreveu Kesef, Shlomo HaMelech, não Mitzvot. Qual que é o pshat daquela Agmará? Assim pergunta os Balei Mussar. Pergunta muito boa para a Agmará. Responde o Balei Mussar uma resposta muito, muito importante e saber, Abotai. É claro que Shlomo HaMelech falou de dinheiro. E Agmará não vai trocar isso. Não vai trocar isso. Agmará só está querendo explicar o seguinte. Por que mesmo Hashem, falamos semana passada isso, Hashem fez a pessoa tão perfeita. Tão perfeita. A pessoa sempre é incrível. Quem quer dar uma olhada no robô Talvavot, ele vai ver como a perfeição do corpo da pessoa, os olhos, os braços, as pernas, dentro da pessoa, os órgãos, como é perfeito, perfeito. O ser humano é uma perfeição incrível como ele foi feito. Por que que Hashem fez nesse ser humano que ele nunca está contente e sempre quer mais, quer mais? Já tem 1 milhão, quer mais, ele quer mais. Por quê? Por que Hashem fez isso no ser humano? Por que que Hashem colocou essa, a priori, uma falha de fabricação no ser humano? O animal está sempre contente lá com o capim dele, está sempre contente, ele não precisa mais, está ótimo para ele, a vida dele. E o ser humano sempre quer mais. Essa ambição que Hashem colocou no ser humano, por que mesmo Hashem fez isso? E com isso ele fez que a pessoa nunca está contente, nunca está satisfeita. É uma pergunta que os Balei Machshava perguntam isso, e tem várias respostas. Mas uma das respostas que falam, Rabotai, uma resposta muito importante saber, que os Balei Mussar, eles falam, que Hashem colocou essa ambição na pessoa, para a pessoa querer mais Ruhaniut. A pessoa tem duas partes, né? Tem a parte da vida material e a parte espiritual. Hashem queria que a pessoa sempre crescesse mais espiritualmente, sempre mais e mais e mais. Se a pessoa não teria ambição, a pessoa ia estudar um Dav de Gmará e ia falar, tá ótimo, estudei um Dav de Gmará, tá muito bom. A pessoa ia fazer uma mitzvah, falar, tá ótimo, tá muito bom, eu já fiz a minha mitzvah do dia. Hashem queria que a pessoa sempre crescesse mais e mais. Estudou um Dav, agora mais um Dav. Acabou um Perek, mais um Perek. Sempre querer mais, Iruhaniut. Então, Hashem deu essa ambição na pessoa para nunca estar contente e sempre querer mais. Mas é verdade, a parte material da pessoa, falam os Balei Mussar, o certo seria a pessoa estar contente com o que ela tem. Não precisa querer sempre mais. Eu tenho um apartamento bom para mim, tá bom, a gente cabe no apartamento, estamos vivendo bem, não tem que ter apartamento maior. Não precisa, tá ótimo. Eu tenho minha parnassá, eu tô bem, consigo pagar as contas, sobra um pouquinho de dinheiro para casar os filhos, tá bom, não precisa ficar mais rico. A ambição não foi feita para isso. A ambição, Hashem, o objetivo da ambição que Hashem colocou na pessoa é para a pessoa crescer em Ruhaniut, não se contentar em Ruhaniut. Em Gashmiut, a pessoa pode sim se contentar. Assim, existe uma resposta muito importante as pessoas saberem. Infelizmente, a gente é ao contrário, tá? Infelizmente, a gente se contenta com Ruhaniut. Não, eu sou uma pessoa religiosa, estudo uma hora por dia, eu tô bom. E mais Gashmiut, a pessoa sempre quer mais, né? Mas a verdade é que o objetivo é ao contrário. A pessoa se contentar com a vida material dela e a pessoa querer sempre mais ir no Hanyut. Fala os Balei Musa, isso que é o Pshat, aquela Gemara. Shlomamelech, ele chegou e falou, o Hev Kesev lo Yisba Kesev. Quem gosta de dinheiro nunca está satisfeito, sempre quer mais. Pergunta a Gemara, por que mesmo Hashem fez isso? Por que, que Hashem fez e colocou essa ambição na pessoa e fez a pessoa ser uma pessoa infeliz, um ser infeliz, nunca está contente? Fala Gemara, porque o Hev Mitzvot lo Yisba Mitzvot. Porque Hashem queria que a pessoa sempre quisesse mais mitzvot, mais mitzvot, mais mitzvot. Então, Hashem colocou a ambição para usar para Ruhaniut. Assim explicam Balei Musa, Rabotai. É muito importante lembrar isso, tá certo? Que a gente tem que usar a ambição da gente para Ruhaniut, pelo menos também, tá? Não para Ruhaniut também. Rabotai, nossa pergunta para Aaron Cohen foi... Ele já tinha tantos korbanot que ele fazia de qualquer jeito. Aaron Cohen, né? O que doeu para ele que ele não estava nos 12 korbanot dos Nesiim, que ele não também trouxe o korban dele como Hanukkah Nesiim? Ele já tem outros. Essa pergunta é uma pergunta para nós. Para a gente ia ser uma pergunta. Aaron, o Rev Mitzvot, Lois Ba Mitzvot. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele sempre quer mais. Uma pessoa que, dinheiro. Como a gente falou em dinheiro, a gente entende isso muito bem. A pessoa tem 1 milhão, ela quer mais 1 milhão. Não vai parar aqui agora, mas já tem 1 milhão, não, eu quero mais. Essa é a natureza da pessoa, essa é a ambição da pessoa, ela quer mais. Aaron usava essa ambição também para o Hanyut. Para o Hanyut. Eu tenho uma mitzvah, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu já tem korbanot, eu sei que eu já tenho korbanot, mas eu quero também fazer parte do... Também fazer parte do Hanukkah Tamizbeah também, mas você já tem. Eu sei que eu já tenho, mas eu quero também. Eu quero mais. Ele tinha essa ambição com ele. Ele não se contentava, eu já tenho, então pronto. Ele sempre queria mais e mais e mais. Essa é a resposta. Por isso que ele queria, doeu para ele. Por que ele não fez parte do Hanukkah Tamizbeah? Com medo que ele tinha outras coisas que ele fazia parte. Mas não faz mal, eu quero fazer parte disso também. Assim respondem os Balei Musar. E aí Hashem falou para ele, você vai ter no menorá. Como que Hashem acalmou ele? De novo, é um chat separado. Tem aqui o Ramban, tem o Rahaim, Akadosh. Eu não vim agora responder isso. Esse é um shiur para si, tá? Eu também ia responder a pergunta para o Rashi. Por que Aaron ficou chateado se ele já tem parte nos outros korbanot? A resposta é porque para Aaron, pra os korbanot, as mitzvot, era como para a gente, é dinheiro. Sempre queria mais. O rei mitzvot, lo yisba mitzvot, então ele queria mais. Rabotai, a mesma coisa, parecido, a gente vê aqui também, nessa paraxá, que tem que tirar dessa paraxá, eu sempre falo para os meninos, que Chumash com Rashi, nós temos que tirar para a gente, das entrelinhas da Torá, dos Rashis, para a nossa vida, temos que tirar. A gente vê nessa paraxá, eu vou voltar ainda para Haron, mas da mesma mensagem parecida. Vocês sabem que tem nessa paraxá a história do Korban Pesach. Nessa paraxá, Hashem mandou fazer o Korban Pesach. Korban Pesach. Então, Hashem falou, né, no dia 10, se pegou o Korban Pesach, e tinha 4 dias que deixava a Behemá. Isso foi só quando saíram do Egito, né? Depois não precisava mais isso, mas então no dia 14 fazia a Shchitá do Korban Pesach, e dia 14 à noite se comia o Korban Pesach junto com o Matzá. A gente come a Ficomano, hoje em dia, Zecher le Korban Pesach. Essa era para Pashat Balotcha, a Torá atrás do Korban Pesach. Vem a Torá traz um episódio interessante. Fala a Torá falou que uma pessoa que está tamé, ela não está pura, ela não pode fazer o Korban Pesach. Uma pessoa que está longe, é para tudo o Korban Pesach, é para tudo. Só quem não está tamé é Hayab, quem está perto. Aí tinha pessoas, fala a Torá, em Pashat Balotcha, aí Anashim Asherayut Meim Lenefesh Adam, não conseguiu, estavam tamé. E aí a Torá já falou, Rabotai, que quem está tamé não sabe fazer. Pronto, acabou. Mas tinha pessoas que não aceitaram isso. A gente também quer fazer. Eles foram para Moshe Rabbeinu e falaram, a gente está tamé. Lama nigara levilti akriv et korban Hashem b'moado b'toch b'nei Israel. Por que que a gente... Somos piores. A gente também quer fazer o Korban Pesach. Também queremos fazer, porque nós somos piores. Aí Moshe Rabbeinu falou para eles, eu vou perguntar para Hashem. Aí Hashem respondeu para essas pessoas, vão fazer um Pesach Sheni. Como todo mundo sabe, é Yudaled Iyar, mesma coisa. O Pesach Rishon é Yudaled Nisan, Pesach Sheni é Yudaled Iyar. Mesma coisa, vai Lishchot e vai comer o Korban Pesach à noite, para aqueles que não conseguiram fazer o primeiro Korban Pesach. Rabotai, interessante. Uma pessoa normal, Rabotai, a Torá falou que não. Não, eu tô patur, então. Eles eram pturim, Rabotai, não é? Eles eram isentos. Essas pessoas que estavam tamê, as pessoas que estavam longe, eram isentas do Korban Pesach. Isenta, patur é patur. Se o Rabino fala para mim que eu sou patur e pronto, acabou. Não vou agora insistir que eu quero fazer a mitzvah. Eu faço a mitzvah porque a Hashem me mandou fazer. Se a Hashem falou para mim que eu não preciso fazer, não preciso fazer. Não, não. Os Yehudim queriam fazer o Korban Pesach. Queriam fazer o Korban Pesach. Mas eles são patur. A gente quer fazer parte do Korban Pesach. E foram falar para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, a gente quer fazer. A Shem falou que a gente é patur, mas a gente quer sim fazer. Temos também aqui que dá um jeito para poder fazer o mitzvah de Korban Pesach. Aí Moshe Rabbeinu perguntou para Shem. A Shem deu um jeito. Daqui a gente vê, Rabotai, lembra que eu falei para vocês das duas histórias, da história de Aaron HaKohen e da história aqui do Pesach Sheni, quero falar para vocês. Semana passada a gente viu que os Yehudim, eles fugiram do Har Sinai, Ketinok, Aboreach, Mibeit HaSefer. E a gente explicou isso, que não, tem pessoas que não entendem que a Torá, tem pessoas que fazem a Torá, porque Hashem mandou eu fazer a Torá, então eu tenho que fazer, eu quero o Lamabá, eu quero o que compensa, então eu vou fazer a Torá. As pessoas não entendem que a Torá é bom para a gente, as mitzvot é bom para a gente, é bom para a gente as mitzvot. Não entendem isso. Então é como a criança, ela vai na escola, ela acha que o professor dela é o maior inimigo dela, a criança acha que está perdendo o tempo dela, ela podia brincar, podia ter mais recreio. Para ela é um castigo a escola, mas ela vai porque precisa ir, não tem jeito, né? Os pais querem que vá e tudo, porque ela não tem a maturidade de entender que é importante para ela a escola. Um dia ela vai entender isso. A mesma coisa, explicam os Balei Mussar, os Yehudim, não todo Yehudim entende que a Torá não é eu tenho que sofrer agora para poder ganhar recompensa. A Torá é uma coisa boa. Já falamos várias vezes sobre isso para o ser humano, para o Yehudi. É uma coisa muito boa. A pessoa tem que entender que cada mitzvah que a pessoa faz é bom para ela. É bom para ela. Não porque só porque a Hashem mandou eu preciso fazer. Não. É bom para ela. Não tudo a gente entende, né? Mas tem que acreditar que é bom para ela. A gente vê Aharon, Rabotai, Yatzai de Jeová de qualquer jeito. Ele Yatzai de Jeová. Ele faz um monte de korbanot, Aharon. Não, mas eu quero aquele também. Aquela de Hanukkah Tanassim também. Por que você quer? Você já tem, eu quero também. Aaron entendeu que ele fazia as mitzvot, não porque Hashem mandou. Ah, se Hashem não mandou aqui, então pronto, acabou. Eu sou patur, eu sou isento. Não, eu quero, eu quero. Os Yehudim, no Pesach Sheni, foi a mesma coisa. Eles eram isentos, acabou. Imagina um rabino chega e fala para uma pessoa, você está patur, você está patur, pronto, acabou. Pronto, eu estou patur e pronto, então não preciso mais fazer, então eu sou patur e pronto. Não, você é patur, mas você vai perder a mitzvah? Você vai perder essa mitzvah de Pesach, Korban Pesach? Os Yehudim falaram, não, a gente quer fazer parte dessa mitzvah, a gente quer. E Hashem deu uma segunda chance para eles. Isso que é, acho importante tirar dessa paraxá aqui, Rabotai. A gente tentar enxergar desse jeito as coisas, a Torá, é muito importante, tá? Acho muito importante. Para a pessoa fazer isso com gosto, eu falo até para vocês saberem, para Chinuch Yeladim, para a educação dos filhos. É diferente filhos que veem que os pais fazem mitzvot, porque precisa fazer, não tem jeito, somos Yehudim, Hashem mandou, temos que fazer. Ou a pessoa faz mitzvot porque ela gosta, porque ela acha importante para ela e tudo. É outra coisa. Então, por isso, Rabotai, a gente tira daqui isso, a gente vai fazer as mitzvot, cumprir as mitzvot de um jeito, não porque Hashem mandou, eu faço, porque eu sei que é bom para mim, eu sei que a Torá é boa, as mitzvot são boas. E a pessoa tem que tentar, essa ambição que a pessoa tem para dinheiro, Rabotai, eu não vou falar para vocês não usar ambição para material. Não vou falar isso. O Rambam escreve num outro lugar que é importante para o mundo que a pessoa tenha ambição material também, tá? O mundo não vai para frente se a pessoa não tem a ambição material. Os engenheiros não iam construir prédios se não gostassem de dinheiro. Os alfaiates não iam costurar roupa se não gostassem de dinheiro. Então, essa ambição de ter dinheiro é importante a pessoa também para o mundo ir para frente. É verdade. Eu não estou falando agora para não ter essa ambição material, mas o que sim, para a pessoa também aplicar a ambição no Ruhaniut, na parte espiritual. Eu quero mais. Eu aprendi agora, estou estudando uma hora por dia. Né? Uma vez eu ouvi um Rebbe de Vizhnitz, tá? Ele já faleceu, o pai dos de hoje. Ele falou uma vez, uma drashá, que eu pergunto para uma pessoa, você estuda a Torá? Aí a pessoa responde para ele, eu tenho um shiur. Aí o Rebbe falava assim, Torá é eilud varim she'en lahem shiur. Como que ele fala que ele tem um shiur? A pessoa sempre tem que querer mais. Então, a pessoa estuda já, tem um shiur. Muito bom? É muito bom. Mas agora passou um ano, passou 2 anos. Tá bom? Tá. Agora tenta mais alguma coisa. Mais algum shiur. Então, em tzniut, eu já tô, tá bom? Passou 2 anos, vamos crescer. A pessoa tem que ter essa ambição em relação a Ruhaniut também, não só em relação a Gashmiut. Isso é uma coisa que eu queria falar para vocês, Sabotai. E queria acrescentar. É um outro assunto no fim da Parashá, mas tem a ver. No fim da Parashá tem a mitzvah de tzitzit. Olha que interessante, Rabotai. Olha que interessante. Muito interessante. Mitzvah de tzitzit, todo mundo sabe, nós temos a mitzvah de vestir tzitzit. Certo? Ah, desculpa. Me lembraram agora. Desculpa. É no fim da Parashá de Shlach, tá? A mitzvah de tzitzit de semana que vem. Eu me enganei. Mas não faz mal. Vamos falar. No fim da Parashat Shlach, de semana que vem, tem a mitzvah de tzitzit. Qual que é a mitzvah de tzitzit? Para quem não sabe, Rabotai, se eu não visto tzitzit, eu não visto. Eu tô o dia inteiro ando sem tzitzit. Anilom vatel mitzvah tase. Uma pessoa que, Rabotai, uma pessoa que não coloca tefilim, ela está mevatel uma mitzvah tase. Uma pessoa que não pega lulav, sukkot, ela mevatel uma mitzvah tase. A pessoa que não veste tzitzit, não vai bater uma mitzvah assim. A Torá falou assim, a Torá. Se você tem uma roupa de 4 cantos, aí tem que colocar tzitzit. Agora, se você não tem uma roupa de 4 cantos, você não tem que colocar tzitzit. Essa é a halachá, para vocês saberem, tá? Então, uma pessoa que ela veste uma roupa de 4 cantos, se ela não coloca tzitzit, ela vai bater uma mitzvah assim. Ou se ela não veste, a gente veste uma camiseta embaixo e uma camisa em cima, a gente não faz a mitzvah, não faz, a gente não mevate a mitzvah. Assim que é. Tem mitzvot que são assim, não toda a mitzvah, né? Tem muitos tipos de mitzvot. Já várias vezes, para vocês saberem, durante a minha vida aqui de rabino no Brasil, pessoas me perguntaram, rabino, quem não veste tzitzit faz uma aveirá? O que se responde para uma pessoa dessas? O que se responde? Uma pessoa que não veste tzitzit, aveirá? Então, eu fiquei pensando o que responder para essa pessoa. Eu falei para ela assim, não faz uma haverá. Não. Quem não veste, não faz uma haverá. Porém, falei para ele, saiba, uma pessoa que pode fazer uma mitzvah tase com tanta facilidade e ela não faz, isso em si é uma haverá. Entenderam o que eu sempre falei? É verdade, não é uma haverá não vestir tzitzit. Não, como eu falei antes, se a pessoa não tem uma roupa de 4 cantos, não tem haverá se ela não vestir tzitzit. Não tem. Mas é uma mitzvah tão fácil, Rabotai. Vocês compram por 50 shekel, sei lá quanto custa lá em Israel, aqui no Brasil também tem tzitzit, hoje já, por alguns reais, dizem que o Grad de Vilna, antes dele falecer, ele pegou o tzitzit dele, começou a chorar e falou, ai, aqui nesse mundo, por um pouquinho de... Ele falou o dinheiro naquela época, não me lembro qual que era o dinheiro, tá? Por alguns dinheiro eu posso fazer uma mitzvah. Lá em cima acabou. Não dá mais para fazer mitzvot. Aqui dá para fazer mitzvot. Então é uma mitzvah tão fácil. Você coloca em cima da camiseta, embaixo da camisa, ninguém não precisa ver e tudo. Tão fácil. E você não faz a mitzvah, isso em si é uma haverá. Eu falei para ele, tem mitzvot, Shabbat, Rabotai. É uma mitzvah difícil. Tem que fechar a loja no shopping center, tem que fechar a fábrica. É uma mitzvah difícil para fazer. Tem mitzvot difíceis para fazer, mas tem mitzvah de tzitzit, é mais fácil. Você não está fazendo, e cada minuto que você veste tzitzit é uma mitzvah. Então é uma virá. Isso que eu falava para eles, tá certo? É assim que eu pensava, até alguns anos atrás, que eu vi nos livros de Machshavá, nos livros de Mussar, Rabotai, Avigdor Miller, o Sefer HaChinuch, outros lugares também, eu vi que eu estava enganado, para vocês saberem. De algum modo, é muito importante essa mitzvah de tzitzit. É muito importante. Não é? Eu confesso que eu zilzalte um pouco nessa mitzvah quando eu respondi isso. Falei, não é mitzvah, não é haverá, mas é uma haverá que você não está fazendo a mitzvah. É muito mais do que isso. Prestem atenção, Rabotai. O que falam os balei machshavá, todo mundo, o mesmo ponto, muito forte falam isso. Eles falam o seguinte, o tzitzit, Rabotai, é uma roupa, é um símbolo de um Yehudi. Rabotai, eu quero falar uma coisa para vocês. A gente está no Galut, a gente está entre os Goyim, a gente vive entre os Goyim. Infelizmente, eu não sei como se fala isso em português, mas na Yeshiva já conhece essa expressão que eu falo. A gente fica com o tempo fargoist. Fargoist quer dizer a gente vai ficando, a gente se assimila. Não, Deus me livre, se assimila casando com Goyim, não. Mas se assimila com valores dos Goyim. A gente perde muito os nossos valores. Tá? Eu voltei para o Brasil faz 23 anos e voltei já com 31 anos, formado já e tudo. Eu sinto comigo, nesses 23 anos, que eu perdi várias coisas que eu tinha antes, que eu perdi estando aqui entre os Goyim. Entre os Goyim. Não adianta, a gente perde. A gente se assimila, a gente é influenciado pela mídia, pela sociedade. A gente é. Uma das coisas que eu quero falar para vocês, mais importantes que a gente é influenciado, a gente se assimila, para vocês saberem, é o orgulho da gente ser Am Israel, Am Hashem. A gente é o povo escolhido de Akadosh Baruch Hu. Não é brincadeira isso. Não é brincadeira, Rabotai. Não é brincadeira. A gente não é qualquer... A gente, vocês sabem que tem generais, né, de presidentes, de capitões, não sei, que eles vão com medalhas, que eles mostram que eles são uma pessoa importante e tudo. Existe, cada um tem a sua... Não é brincadeira. A gente não é um povo qualquer. A gente é um povo Am, que Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, escolheu a gente para Am Israel, que é o povo dele. É o povo escolhido. E, Rabotai, isso não é racismo. Quero que vocês saibam. Às vezes, isso faz parte. Às vezes, tem um Yehudi que falou para mim, Rabino, eu aceito fazer a Torá, ter uma Torá, mas pensar esse pensamento que nós somos o povo escolhido, isso me parece um pouco racismo. Rabotai, não é. Não é. E mais ainda, eu quero que vocês saibam. Uma pessoa que está pronta para cumprir a Torá, Tariag mitzvot, mas ela não acredita nisso, ela não acredita, ela não pensa assim, é muito falho, é uma falha muito grande, é muito grande. Ela não está cumprindo a Torá. Parte da Torá, vocês vão ver, quando Hashem deu a Torá, Hashem falou para Am Israel, Am Sgula, você vai ser o povo escolhido, você é meu tesouro. Isso na Matan Torá, vocês vão ver no Chumash, parece que isso faz parte do Matan Torá, não é só, tá bom. Eu me considero igual aos Goyim, só que eu sei que eu tenho que cumprir a Torá. Errado. Errado. Errado, Rabotai. Isso, infelizmente, faz parte dos nossos, do Galut. Galut. A gente é o povo escolhido, a gente de Am Hashem. A Kadosh Baruch Hu, Al Israel Gavato, está escrito. Hashem se orgulha com Am Israel. Não é brincadeira. Eu quero trazer para vocês uma Gemará, Rabotai. Uma Gemará para vocês verem. Calma, isso é na prática. Não é só uma, não é só uma coisa... para falar. É Neguel Alahá uma coisa dessas. Olha só. A Gemara fala em Masechet Shabbat. Olha que interessante, Rabotai. Vamos supor que eu tô devendo 10 mil reais para alguém e não consigo pagar para ele. Muito bem. Aí o Besdin vem na minha casa e fala que eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar para ele. Eu falo que não tenho dinheiro para pagar. O Besdin vê que eu tô vestido com uma roupa muito bonita, que vale 3 mil reais, vamos supor, 3 mil reais, 5 mil reais, tá? Uma roupa muito bonita, uma roupa marca bonita, assim, 5 mil reais. Aí fala Gemara, que a priori, o Besdin fala para mim, Rabino, a priori, vende a tua roupa, 5 mil reais, você não tem que andar com uma roupa de 5 mil reais, tá? Chega a roupa de 1 mil reais também para você, a priori, tá? Tudo a priori. Então, vende a tua roupa e compra uma roupa de 1.000 reais, vai sobrar 4 mil, devolve os 4 mil para quem está devendo. Tem lógica, Tem lógica, tá certo? Eu estou andando com roupa chique e estou devendo dinheiro para pessoas, tá errado. Mas fala, Agmará, Reb Akiva fala, se não me engano, os Yehudim não têm essa halachá. E por quê? Fala, Agmará, Yehudim em Bnei Melachim. Yehudim são filhos de reis, são príncipes. Príncipes. Assim fala Agmará. E como são príncipes, um príncipe tem que andar vestido diferente que outras pessoas. Então, eles, não se fala para os Yehudim venderem a roupa dele, não, fala Reb Akiva. Ele pode continuar com a roupa dele de 5 mil reais, porque ele é diferente. Assim fala Agmará, Rabotai. Olha só, Rabotai. Eu estou mostrando para vocês que isso não é Stam falar a gente é príncipe, a gente é filho do rei, a gente é... Não é Stam. Ela fala Masé assim também. A priori, a pessoa, o Yehudi, deveria vender a roupa dele para poder pagar a dívida dele e vestir menos chique, mas não, como ele é Bnei Melachim, como é um príncipe, fala Reb Akiva, então ele não tem que vender. Agmará é Masechet Shabbat, daqui a pouco vou chegar em Dafa Yomi, Daf Kuf Chav Chet, fala Agmará isso. Não tem que vender, pode ficar com a roupa de 5 mil reais. Alahá não é assim, para vocês saberem. Interessante, né? Alahá não é assim, mas por que, que não é assim, Alahá? Eu vou falar para vocês por quê. Porque não dá para ser um rei devendo dinheiro para pessoas, tá certo? Se você quer ser rei mesmo, então primeiro paga suas dívidas. Então tem que sim vender a roupa. Mas, e por isso que Alahá não é assim. Mas na prática da Gemara, a gente vê, Rabotai, que a gente tem um din diferente. Tem um monte de alahot para vocês saberem. Um monte de alahot. Por exemplo, tá? Mais um exemplo vou dar para vocês. Alahá lemasé, nafkamina lalahá. Uma pessoa não pode ter comida para animais. Então, assim, comida para animais que a pessoa normal tem, a gente pode mexer, tocar no Shabbat, Yom Tov. Mas comida de animais que só príncipes têm, tem animais que só príncipes têm, aí é muktzah. Fala, Gmará, mas um Yehudi pode tocar, sim, em toda a comida de animais, mesmo comida de elefante, comida que a priori uma pessoa normal não tem, porque como o Yehudi é Bnei Melachim, o Yehudi é considerado um príncipe. Então, ele pode, ele é como se fosse que era, então ele pode sim. Assim fala muitas vezes, na Gmará da Gmará, o que eu vejo daqui, Rabotai? Prestem atenção, é uma coisa que eu sei que vocês vão falar que a gente sabe, vocês sabem, mas acho que está faltando a gente viver com isso, tá? Faltando a gente viver com isso. A gente viver com isso que nós somos Ama Nifhar, Atav Hartano Mikolamim. Não é brincadeira isso? Não é brincadeira isso? E Lefis é, falam os Balei Machshavah, Rabotai, o Tzitzit é isso. O Tzitzit é o símbolo que nós somos Ama Nifhar. Se nós somos mesmo Ama Nifhar, se nós somos mesmo aquele povo que Hashem escolheu, então nós temos que ter sim algum símbolo. O general tem lá a medalha dele, cada um tem o seu... Nós também temos que ter a nossa medalha, nosso símbolo, que nós somos a Manifhar. Qual que é o nosso símbolo? É o Tzitzit. O Tzitzit é o nosso símbolo, que nós somos um povo escolhido. Não é Stam. Não é brincadeira isso. Assim falam todos. O Rabbi Dor Miller fala isso e outros também. O Sefer Achinuch está escrito isso em muitos lugares. Então, aquela pessoa que me perguntou, uma pessoa que não veste Tzitzit, é uma verá? É. Mesmo que na prática não é, não vai ter uma mitzvah a ser, mas está faltando uma coisa muito importante para ele. Ele tem que entender que o tzitzit é o símbolo que ele é Bnei Melachim. Isso, alguém fala que isso que é o pshat. Depois que a Torá fala de tzitzit, vayalachem le tzitzit. Está repetindo de novo, vayalachem le tzitzit. Que é isso? Vayalachem le tzitzit. Esse tzitzit tem que ser para você esse símbolo. Não esquecer que você é Ama Nifhar. A gente esquece, infelizmente, a gente fica... Então, tzitzit não é só. Isso que eu falei também não está errado, tá bom, Rabotai? Não está errado que a pessoa que não veste tzitzit está perdendo uma mitzvah com pena. Uma mitzvah que é tão fácil, a priori, está perdendo essa mitzvah. Verdade? Também está certo. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A pessoa, ela está, o símbolo, a medalha que Hashem deu para ela, para mostrar que ela é Ama Nifhar, que ela é Bnei Melachim, que ela é príncipe. E eu é príncipe. Essa não está usando, isso mostra que ela não está se orgulhando, ela não está. Isso é grave. Eu falo para vocês, isso é uma coisa que tem que pensar, tá? Eu já ouvi de pessoas que questionaram esse negócio, está muito errado. A pessoa que questiona isso, ela tem que fazer um tratamento muito, muito importante, tá? De adulto. Yahadut. Isso é o ABC de Yahadut. A pessoa não pode, de jeito nenhum, pensar, não, eu me considero igual aos goyim, mas não sou melhor, não sou, né? Mas eu tenho a Torá, eu tenho a Torá. Não, tá errado, tá errado. E por isso, para vocês saberem, tá escrito na Gemará, quando a pessoa olha para o tzitzit, ela se lembra de toda a Torá. Como? O que tem a ver tzitzit com a Torá? Então tem várias explicações. Tem a Gimátria de tzitzit, que é 613, junto com os fios. Tem o azul. Vocês sabem, na botar o tzitzit, um fio, a priori, tem que ser azul. Tchelet. Hoje não temos mais isso, mas a priori tem que ser azul. Por que azul? Tá, botar. Vocês sabem que existe uma linguagem falada, sangue azul. Quando era realeza, se chamava sangue azul. Cor azul era de realeza, era de sangue azul. Você fala quando é uma família que era de realeza. Isso é o tzitzit pra gente, é o fio azul, do tchelet. É sangue azul, Yehudim é sangue azul, sim. A pessoa tem que estar orgulhosa com isso. Tem que estar, saber disso, que esse é muito importante, e viver com isso. Se ela vive com isso, ela vai lembrar da Torá, ela vai segurar ela de pecar. A pessoa que ela sabe que ela é isso, ela não vai fazer o pecado, não vai fazer coisas erradas, coisas bobas, coisas que nada, porque ela sabe que não. Lomatim para um príncipe fazer uma coisa dessas, tá certo? Isso é importante, a pessoa viver com isso. Rabotai, são coisas importantes que eu falei para vocês hoje, tá? Número um, a pessoa tentar aplicar a ambição dela em Ruhaniu também, mesmo que ela já tem Shiurim, já tem mais, eu quero mais, eu faço a Mudiomi, falei a Mudiomi de Gemara, Mudiomi de Mishnah Brura, eu quero mais, sempre crescendo, claro, aos poucos, tudo aos poucos, nada, mas sempre querer mais, nunca falar, não, eu já tô bom, não, sempre querer mais crescer, para isso que Hashem fez a ambição, e por isso entender que a Torá não é um... É bom para você, faz da Torá, é bom, você entende, não entende, é bom para você fazer as mitzvot da Torá. E não esquecer dessa última parte de tzitzit que eu falei para vocês, que é um símbolo, tzitzit não é stam, é um símbolo da realeza nossa, que a gente é príncipe, é o nosso símbolo, então é importante a gente sim, a pessoa que ela consegue. Uma vez eu vi um rabino falando que antigamente ele vinha da Lituânia. Antigamente, na Lituânia, pessoas simples, assim, trabalhavam para goyim e tudo, elas estavam com tzitzit, elas andavam com tzitzit fora. A roupa do Yehudi era tzitzit, não adianta, era uma coisa muito... se orgulhava com tzitzit. Hoje, no Galuto, a gente ficou assim um pouquinho entre os goyim, não mostra o tzitzit e tudo, mas tá errado. A pessoa que ela entende isso, Rabotai, ela não vem perguntar, eu vou com kipá ou vou com boné? Tá, fora o antissemitismo, né? Mas é... Vai com kipá. Eu sempre falo para os bahurim na faculdade, vocês vão com kipá na faculdade. Vocês vão com tzitzit para fora na faculdade. Mesmo que os faradim não costumam ir para fora, mas para os jovens na faculdade verem que você é diferente. Você é diferente. Nós não temos que se orgulhar com isso. Nós bnei melachim, como fala Agmará, e não tem que ter medo de ninguém. Rabotai, que Hashem ajude, que a gente consiga entender isso bem, né? E a gente vai, Bidat Hashem, quem pode, hoje à noite, um shiur muito importante, eu vou falar sobre o Het Meraglim, então a gente se vê hoje à noite também, tá bom? Kol Tuf, Rabotai.